国国际广播电台。
Aquí a Radio Internacional de China.
Aquí a Radio Internacional de China.
Destaques de hoje. Xi Jinping preside encontro informal dos líderes dos países do BRICS.
ONU elogia China por contribuição em cooperação agrícola.
FMI, Banco Mundial e OMC apelam para promoção de integração comercial.
O presidente chinês Xi Jinping presidiu nesta sexta-feira em Hamburgo, na Alemanha, o encontro informal dos líderes dos países do BRICS. Os presidentes do Brasil, Michel Temer, da África do Sul, Jacob Zuma, e da Rússia, Vladimir Putin, e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, participaram do encontro. Os cinco líderes trocaram opiniões sobre a situação econômica mundial e os principais temas do G20. Eles chegaram a importantes consensos quanto a fortalecer cooperações, aperfeiçoar a administração global e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Em seu discurso, Xi Jinping enfatizou a certeza de que os países do BRICS devem construir a economia mundial de abertura, aplicar o multilateralismo, fortalecer a administração econômica global e procurar o desenvolvimento comum. Ele disse ainda que os trabalhos preparativos para a cúpula do BRICS, que será realizada em Xiamen no mês de setembro, caminham positivamente.
O presidente chinês Xi Jinping se encontrou ontem em Hamburgo, Alemanha, com o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien-loong. Xi Jinping realçou que ambas as partes devem seguir a boa tradição legada pela velha geração de dirigentes e manter a compreensão e o apoio mútuo nas questões de interesse comum. O líder chinês disse esperar que os dois lados aprofundem as cooperações e executem efetivamente o memorando de entendimento sobre construção do cinturão e roda. Também devem fortalecer as parcerias na interconexão das infraestruturas em investimento e no setor financeiro. O premier de Singapura afirmou que as relações bilaterais obtiveram progressos ao longo de um ano. Ele prometeu participar positivamente da construção do cinturão e roda, além de ampliar as cooperações no setor financeiro, nas linhas de trem-bala e na construção da zona de livre comércio.
O chanceler chinês Wang Yi se encontrou hoje em Hamburgo, na Alemanha, com o ministro das Relações Exteriores da Argentina, Jorge Fauri. Wang Yi disse no encontro que a China preza firmemente a relação com a Argentina. Os dois países devem aplicar os consensos atingidos pelos chefes de Estado das duas nações, fortalecer os intercâmbios e fomentar cooperações nos setores de comércio, agricultura, energia e infraestrutura. O chanceler chinês disse ainda ser importante promover a construção da iniciativa Cinturão e Rota e impulsionar o desenvolvimento da relação de parceria estratégica integral entre os dois países. Jorge Fauri afirmou que a China é um importante parceiro da Argentina e um grande protagonista dos assuntos internacionais. Ele disse que a Argentina deseja participar da construção da iniciativa Cinturão e Rota, consolidar coordenações com a China nas questões regionais e internacionais e aprender com as experiências chinesas para sediar com sucesso a próxima cúpula do G20.
Entidades de 45 países participam da 5ª edição da Expo Internacional de Turismo de Macau, inaugurada nesta quinta-feira. O evento, sediado na cidade chinesa, irá durar 3 dias e conta com presença de 303 empresas. Dos países representados, 19 estão integrados à iniciativa Cinturão e Roda, bem como 20 departamentos de turismo provinciais da China. A diretora da Direção dos Serviços de Turismo de Macau, Maria Helena Fernandes, afirmou no evento que esse é um momento dourado para promover o desenvolvimento da região. O evento desse ano destaca as vantagens especiais de Macau, que é visto como um importante ponto da Rota da Seda Marítima, além de uma plataforma entre a China e Portugal. O vice-ministro do Turismo da China, Li Shihong, disse no evento que essa atividade tem ampliado gradualmente sua escala e a influência. Nos últimos anos, tornou-se uma marca renomada na indústria de exposições e uma das áreas de cooperação profunda entre Macau e o interior da China.
A capital italiana, Roma, sediou no dia 6 a reunião sobre a cooperação Sul-Sul entre a China e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO. O diretor-geral da organização, José Graziano da Silva, elogiou a China por suas contribuições no campo da cooperação agrícola e o fundo exclusivo de 80 milhões de dólares criado pelo país oriental. O representante chinês na FAO, Niu Dun, disse que a China cumpre plenamente seus deveres internacionais, sendo um importante participante e apoiador do projeto da cooperação Sul-Sul da ONU. Além de fazer um investimento acumulado de mais de 100 milhões de dólares para o projeto da FAO, o país asiático também realiza esforços para garantir a segurança alimentar mundial por meio do compartilhamento de experiências e tecnologias, bem como no envio de especialistas a outros países. A iniciativa da cooperação Sul-Sul foi lançada em 1996. A China é o primeiro país a estabelecer parceria estratégica com o projeto da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
O Fórum de Desenvolvimento Sustentável da Agricultura da ONU foi realizado ontem na sede das Nações Unidas em Nova York. O evento foi coorganizado pelo Departamento das Nações Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais e pelo Comitê do Fundo Energético da China. A empresa chinesa Grupo Agrícola de Dasheng, de Shenzhen, é parceira do evento. Mais de 100 participantes, incluindo funcionários das Nações Unidas, especialistas, empresários e agricultores, trocaram opiniões sobre as experiências e desafios para desenvolver a agricultura sustentavelmente. O vice-presidente do Comitê do Fundo Energético da China, He Zhiping, apresentou o conceito e valor do cultivo agrícola da China. Ele manifestou também a vontade de intensificar a cooperação na segurança alimentar entre os países ao longo do Cinturão e Roda.
Autoridades do Fundo Monetário Internacional, o FMI, do Banco Mundial e da Organização Mundial do Comércio, a OMC, apelaram nesta quinta-feira ao G20 para adotar medidas que impulsionem a integração comercial. Eles também exortaram o G20 a incentivar o crescimento econômico global. A diretora do FMI, Christine Lagarde, o presidente do Banco Mundial, Jim Yong, e o diretor-geral da OMC, Roberto Azevedo, publicaram ontem uma declaração conjunta. De acordo com o documento, desde o início de 2000, as principais economias desaceleraram o ritmo de abertura e adotaram políticas de protecionismo comercial. Além disso, um número cada vez maior de barreiras comerciais também impede o processo da integração comercial. O ministro de Finanças da China, Zhu Guanyao, afirmou ontem que está confiante de que países chegarão a um consenso na cúpula do G20 em Hamburgo sobre livre comércio e princípio de justiça. Zhu disse que a cúpula do G20 realizada em Hangzhou alcançou importantes progressos. Ele citou o multilateralismo para um comércio transparente, aberto e inclusivo. Segundo ele, o desenvolvimento das relações comerciais de outros países corresponde aos interesses de todos os membros do G20.
O vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, disse ontem que o país voltará para a Lua e explorará Marte para dominar a liderança espacial na nova era da exploração espacial. No entanto, ele não declarou medidas políticas nem planos específicos. Mike Pence visitou o Centro Espacial John Kennedy da NASA, situado na Flórida, onde conheceu a Orion, nave espacial programada para ser testada em 2019, além de instalações de lançamento de foguete e de espaço-nave comercial. Segundo Mike Pence, os Estados Unidos pretendem vencer a corrida espacial tanto desse século como dos próximos.
O Ministério das Relações Exteriores da Síria disse ontem que a recente implantação militar turca no norte do país constitui uma agressão. Na carta enviada ao presidente do Conselho de Segurança e ao secretário-geral da ONU, a entidade pediu às Nações Unidas que não se calem sobre o fato. Segundo a imprensa síria, a Turquia invadiu recentemente várias cidades da província de Alepo. O movimento, segundo a Síria, representa uma flagrante violação do direito internacional, das resoluções do Conselho de Segurança e da Carta da ONU, assim como uma séria ameaça para a segurança e a estabilidade da região e da comunidade internacional.
Rádio Internacional da China. A China de um jeito que você nunca viu.
China em Foco. Reportagem especial sobre o assunto de maior destaque na China ou no mundo.
Os ministros da saúde do BRICS reunidos na China divulgaram na quinta-feira o comunicado de Tianjin e uma declaração conjunta sobre a cooperação na medicina tradicional. Eles participaram da reunião dos ministros da saúde do BRICS, representando os países membros do bloco Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. No evento, os cinco países reconheceram que a medicina tradicional tem um valor crescente a cada dia na manutenção da saúde. Eles se comprometeram a aprofundar a cooperação na área entre os departamentos do governo e as organizações não governamentais. O ministro da Saúde da Índia, Jagat Prakash Nadda, disse que reforçar a cooperação na medicina tradicional ajuda a aumentar o conhecimento e confiança mútua entre os povos do BRICS.
Os países do BRICS possuem uma rica acumulação na medicina tradicional e todos nós vamos desempenhar um papel cada vez mais importante em construir um mundo mais saudável. Podemos aprender um com o outro para que as nossas medicinas tradicionais se tornem um componente importante do sistema médico.
Após os preparativos e as negociações, os ministros da saúde do BRICS aprovaram na reunião o comunicado de Tianjin. A vice-ministra da Comissão Nacional da Saúde e Planejamento Familiar da China, Cui Li, disse ser importante cooperar com as organizações internacionais.
Os cinco países do BRICS se comprometeram a reforçar a cooperação dentro do grupo para fortalecer a saúde dos povos. Os países vão reforçar ainda a cooperação com as organizações internacionais, como a Organização Mundial da Saúde, OMS, além de apoiar e realizar programas de cooperação da saúde pública global e estimular a coordenação e a cooperação entre as entidades e organizações internacionais da saúde. Além disso, os membros do BRICS reconhecem o valor e a importância das medicinas tradicional e alternativa.
Ainda na reunião, os participantes aprovaram uma declaração conjunta sobre a medicina tradicional. O vice-ministro da Comissão Nacional da Saúde e Planejamento Familiar da China, Wang Guoqiang, disse que os cinco países vão aprofundar em conjunto a cooperação entre os departamentos do governo e as organizações não governamentais na medicina tradicional.
Os cinco países reconhecem o valor crescente da medicina tradicional na manutenção da saúde. Para enfrentar os novos problemas de saúde, os países vão adotar ações conjuntas, como reforçar a educação e a formação na medicina tradicional. Também irão valorizar as vantagens da medicina tradicional nas clínicas, regulamentar a produção da medicina tradicional, estimular a inovação e promover o intercâmbio pessoal.
Tudo por esporte, um panorama do mundo do esporte ao seu alcance.
Caro ouvinte, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Tudo por Esporte. Eu sou Luiz Li. Foram realizados em meados de junho os Jogos do BRICS 2017 na cidade de Guangzhou, sul da China. O Brasil mandou equipes de vôlei feminino e de artes marciais para o evento. Nas competições de artes marciais, os atletas brasileiros conseguiram 3 medalhas de bronze em 8 provas. E entrevistei os premiados brasileiros após o evento. No programa de hoje, vamos ouvir o que eles disseram.
Pode fazer uma autoapresentação para nossos ouvintes.
Meu nome é Henry Nakata. Tenho 23 anos, sou atleta de Wushu da seleção brasileira e treino há 14 anos o Wushu e estou na seleção brasileira desde 2010.
Em que ano você começou a praticar o Wushu?
Eu comecei a praticar o Wushu em 2003, lá em Bauru, né, com o meu professor Marcelo Yamada.
Por que você começou a praticar?
Então, eu comecei porque meus amigos, eles me chamaram, né? Assim, a gente era tudo criança, tinha 9 anos de idade. Me chamaram pra conhecer, e só que depois de um tempo eles pararam, só que eu continuei, né? Porque eu gostava bastante, né? Aí depois de um tempo comecei a ir nas competições e hoje eu tô na seleção brasileira.
É, como você é descendente japonês, no Japão também tem algumas artes marciais, né? Como o judô, você escolheu uma arte marcial chinesa.
É, então, é que na verdade foi mais porque meus amigos chamaram, a gente não tinha conhecimento de muita coisa, assim. E como o ambiente era muito bom também, né? Fiz várias amizades lá. Então, por isso que eu assim, me dei bem com esse esporte.
Eu poderia descrever um pouco sobre a sua carreira, sua experiência de participação de torneios regionais ou internacionais?
Eu fui campeão pan-americano em 2016, né? E já participei de dois mundiais, em 2013, que foi meu primeiro mundial. Em 2015, que foi meu segundo, que eu consegui a 9ª colocação. Aí com isso eu fui chamado para a Copa do Mundo de Taolu, que daí eu peguei o 7º lugar, né, que foi o ano passado. E agora, né, eu consegui o 3º lugar no BRICS Games 2017.
Então o senhor já conheceu a China?
Sim, em 2013 a seleção brasileira participou de um intercâmbio de treinamento durante 30 dias. Então, foi lá em Anhui, participou dos treinos lá no Centro Olímpico de Treinamento de Anhui. Aí, essa foi a primeira vez que eu fui para a China, a segunda vez foi o ano passado na Copa do Mundo, e agora é a terceira vez.
Então, qual sua experiência naquelas duas viagens anteriores?
Ah, foi uma experiência, assim, inesquecível, porque a China, né, é onde surgiu o nosso esporte. Então, eu adquiri muito conhecimento durante o mês que a gente ficou lá em treinamento. E meio que depois daquele ano que eu comecei a melhorar meus resultados, né, em campeonatos internacionais.
Qual o seu sentimento neste torneio?
Ah, foi uma felicidade muito grande mesmo, assim, porque a gente vê que, assim, vale a pena todo o nosso esforço, né? Apesar de no Brasil a gente não ter apoio, né, financeiro, a gente tem que trabalhar, estudar e treinar, né? Então, assim, é uma satisfação pessoal muito grande, assim, de todo o nosso esforço e dedicação durante todos esses anos.
E qual a sua expectativa com sua carreira?
Ah, eu pretendo melhorar, né, a cada dia. E esse ano eu vou participar ainda do Universiade, né, que é em Taipei, e o Mundial também na Rússia, né? Então eu espero que eu consiga um resultado melhor do que do anterior.
Você tem outra profissão?
Eu tô no último ano do curso de Educação Física na Unesp, né, e eu faço estágio numa academia de musculação em Bauru.
Dá uma sua avaliação sobre a organização deste torneio?
A organização é excelente, assim, é um padrão bem profissional mesmo, assim. Dá até, assim, gosto, né, de estar participando desse evento, assim.
Já fez amizade com atletas de outros países?
Sim, a gente acaba conhecendo, né, durante todos esses anos, né, de competições internacionais, a gente acaba conhecendo atletas de outros países, né, conversando um pouquinho mais com um ou outro, né, isso que é legal.
Meu nome é Marcela Polastri Tereza, eu tenho 26 anos, sou atleta da seleção brasileira de Wushu e eu participo das competições de Nandao, Nangong e Nanchen.
Em que ano você começou a praticar o Wushu da China?
Eu comecei em 2007, na época eu tinha 16 anos. E eu estou há mais de 10 anos praticando a arte marcial atualmente.
Por que você escolheu esta modalidade?
Na verdade, assim, quando eu tinha 16 anos, eu estava passando por um momento difícil na minha vida. Eu estava com depressão. E como uma alternativa para conseguir superar a doença, juntamente com os tratamentos tratamentos convencionais, eu procurei uma atividade física para começar a ocupar minha cabeça, ocupar meu tempo livre, para não ficar com um sentimento ruim, ficar pensando em coisas ruins, que é o que a doença acaba fazendo com a gente. E por coincidência, uma amiga minha me convidou para conhecer a academia de Wushu que eu faço parte hoje, que é a Associação Yamada na minha cidade, em Bauru. Acabei fazendo uma aula experimental e gostei muito. E desde então eu nunca mais parei. Hoje em dia eu considero que o esporte faz muita parte da minha vida, me ajudou a superar a doença.
Wushu mudou a sua ideia e a sua vida, né?
Com certeza, com certeza.
Poderia nos descrever sua carreira profissional como uma atleta de Wushu?
Assim, a minha carreira profissional é desde 2011, que eu estou dentro da seleção brasileira. Eu já participei de alguns campeonatos internacionais, como sul-americano, pan-americano e campeonato mundial. E agora eu estou tendo a oportunidade de participar do BRICS Games.
E como eu saiba, na delegação, muita gente já fez mais de uma viagem para a China. Não é pela primeira vez visitar a China.
A minha é a primeira vez que eu...
Você é a primeira.
É a primeira vez que eu tenho a oportunidade de vir para a China. Eu já tive a oportunidade outras vezes, mas não tinha recursos financeiros para vir. Aí, dessa vez, eu consegui vir para a China. E essa é a minha primeira vez e eu estou gostando muito.
E antes de praticar Wushu, você já conheceu alguns elementos culturais chineses?
Já conhecia, assim, através de filmes, de artes marciais, já pesquisei bastante sobre a cultura chinesa também, sobre filosofia, então sabia um pouco sobre a história do país, né, de como surgiu a civilização chinesa desde os primórdios, então eu já sabia um pouco sobre a cultura chinesa antes de conhecer o Wushu, mas era muito pouco.
Então como você avalia este torneio, esta competição, uma oportunidade de intercâmbio entre atletas de diferentes países?
É uma oportunidade muito interessante, porque além de ser um campeonato onde são disputadas, né, as categorias, você também tem a oportunidade de conhecer pessoas novas, né, pessoas que você só às vezes acompanha de longe. E quando você está no mesmo campeonato com esses atletas, é uma oportunidade de você também conhecer pessoalmente eles e saber como é a rotina de vida e às vezes até surgir uma amizade com esses atletas. Isso é muito bom.
Então você ainda estuda?
Eu não, eu já me formei em educação física. Sou formada há mais de 4 anos.
E agora trabalha com o quê?
Atualmente eu sou personal trainer. Eu dou aulas particulares de atividade física lá na minha cidade.
E quando você pratica o show?
No período da manhã e da noite eu trabalho como personal trainer e no período da tarde eu faço o Wushu, né, de segunda a sábado. Eu descanso nos domingos. Então o período da tarde é o período que eu tenho treinamento.
E quando a seleção nacional participa de alguns torneios internacionais, vocês são convocadas para a seleção, né?
Sim, a Confederação Brasileira organiza alguns treinos coletivos durante o ano. Para decidir qual vai ser o elenco que vai compor as competições internacionais. Então, nós somos convocados para esse treinamento. E nesse treinamento é escolhido os atletas que vão para essas competições. Então, fica em torno de 3 a 4 etapas de seletiva por ano.
Então, última pergunta, qual a sua expectativa com a sua carreira profissional?
Eu tenho expectativas ótimas. Desde da época que eu comecei até hoje, eu evoluí muito no esporte, eu ainda tenho muito a evoluir. E eu acredito, assim, que como eu já tenho 26 anos, acho que eu tenho mais alguns anos pela frente no esporte, pelo menos uns 4 ou 5 anos. E acredito que pelo meu prospecto até hoje, eu já tive evoluções positivas e eu tenho certeza que nesse futuro eu vou conseguir muitas coisas positivas também para minha carreira.
Ok, muito obrigado.
Ok, obrigada.
Me chamo Michele Silva dos Santos, eu tenho 25 anos, sou atleta da seleção brasileira há 5 anos. As minhas categorias é Tianquan, Jianshu, Qianshu. Moro em Brasília.
Qual sua impressão sobre esse torneio?
Eu tive uma ótima impressão sobre o BRICS, tudo muito organizado, tudo muito no horário certo, tudo muito pontual, isso é muito bom. Eu tive as melhores impressões a respeito do campeonato.
Para você, qual o papel artes marciais desempenham para a sua vida?
A arte marcial, para mim, ela tem um desempenho em todas as áreas, seja como um atleta, seja como um ser humano, seja para com os outros, seja no meu trabalho. Eu também sou professora, então eu acho que o Wushu, ele ensina você a ser uma pessoa melhor. Ele passa para você como um ser humano, como ser um ser humano bom, através do seu Wushu.
Então, trabalha como professora, né?
Sim, eu sou professora no Brasil, eu também sou formada em educação física. As minhas especializações é o Pilates, eu sou professora de Pilates. E também atualmente trabalho com o CrossFit, que é uma nova modalidade. E espero futuramente trabalhar como técnica de Wushu.
Então, como pode você ser convocada pela seleção brasileira?
As nossas seleções são através de pequenas seletivas. Eles chamam todos os atletas que são os campeões nacionais. E através dessas seletivas, eles vão fazendo testes. E a partir desses testes, eles selecionam os melhores atletas para estar levando para os campeonatos, seja na Panamérica, na Sul-América, ao redor do mundo.
Todos os atletas têm que ser registrados na confederação, né?
Sim, todos.
Entre os seus amigos, tem muita gente que pratica um Wushu?
Sim, o meu meio social, os meus amigos, em sua maioria, são atletas. A maioria são atletas de Wushu. E quase todos do mesmo esporte que eu.
O senhor faz parte da cultura chinesa, né? Você
Sim.
conheceu a cultura chinesa?
Desde 2013 eu já tenho um contato com a China, porque eu fiz um intercâmbio para uma província chamada Anhui, Hefei. E desde então eu tenho tido contato com a cultura chinesa, assim, um pouquinho mais próximo, e agora estou tendo novamente. Antes de vir para o BRICS, eu estive na Universidade de Pequim, onde eu fiz uma aclimatação de uma semana. Então, aos pouquinhos, eu estou conhecendo partes da China.
E antigamente, os atletas chineses são muito fortes, né?
Sim.
Então, eles quase conquistaram todos os títulos, e agora nos torneios internacionais já tem atletas estrangeiros que subiram ao pódio, né?
Sim, eu acho que o Wushu está se tornando algo para o mundo. Não é algo apenas aqui na China. Eu acho que o Wushu chegou ao ponto de atingir todos os países. Aos poucos, todos vamos ter talvez as mesmas possibilidades. Vai ser algo igual. Eu já sinto que é igual. Assim, tem diferença, mas aos poucos nós estamos tendo também as nossas oportunidades, as coisas também para os outros atletas de outros países.
E este progresso de outros países também também se deve aos intercâmbios, né?
Sim. O nosso país, ele já vem tendo apoio do governo chinês há algum tempo já, e isso tem promovido grandes oportunidades para nós atletas, e aumentando o nosso conhecimento, melhorando a nossa técnica, a nossa vivência, entre outras coisas.
Então, você, qual a sua expectativa com sua carreira de Wushu?
Eu já estou com 25 anos, né? Espero competir mais uns...
Ainda jovem.
Infelizmente o esporte, ele tem esse lado a respeito com a idade, mas eu espero ainda competir pelo menos mais 4 ou 5 anos, se tudo der certo. E espero estar em competições como essas novamente, e espero fazer o melhor pelo meu país. Sempre.
E desejamos que você tenha melhores resultados no futuro.
Obrigada.
Muito obrigado.
Eu agradeço.
Bem, caro ouvinte, acabamos de transmitir o programa desta semana. Muito obrigado pela sua sintonia.
Sala de visitas, uma conversa descontraída com pessoas interessantes.
Olá, pessoal. Eu sou o Rafael Fontana e estamos começando mais uma edição do programa Sala de Visitas. O programa Sala de Visitas é gravado toda semana na China e é destinado a pessoas que falam a língua portuguesa em todo o mundo. E é por isso também que entrevistamos convidados de Portugal, do Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Macau, Timor-Leste, enfim. Falou português, a gente vai entrevistar. E nessa semana, a nossa convidada é a cineasta brasileira Milena de Moura. A Milena mora há 4 anos na China e, nesse período, ela se aprofundou na cultura chinesa, no idioma e também na sétima arte, o cinema. No mês de junho, ela apresentou o seu documentário feito na China, na Academia de Cinema de Pequim. Em julho, a Milena retorna para o Brasil, onde também deverá exibir a sua produção. A cineasta produziu um documentário sobre canções e memórias. O filme mostra chineses cantando músicas que marcaram suas vidas. A obra é uma homenagem póstuma ao renomado documentarista brasileiro Eduardo Coutinho, que em 2011 lançou o filme As Canções. Ou seja, a Milena refez o documentário do Coutinho, mas em um ambiente e numa cultura completamente diferentes. As pessoas tinham na sua frente apenas uma câmera e deixavam o sentimento fluir. As histórias e as músicas surgiam naturalmente. Muitos dos personagens se emocionam em alguns momentos, levando o público a se emocionar junto. A Milena, especialista em letras, literatura e idiomas, mergulhou fundo no mundo do cinema. Nessa entrevista, ela fala do resultado final do seu filme, que tem até uma chinesa cantando uma música brasileira. Então, chega de apresentações e vamos logo ouvir a entrevista com a Milena. Aproveitem! Olá, muito bem-vindos ao programa Sala de Visitas. Hoje nós estamos entrevistando a cineasta Milena de Moura. Tudo bem, Milena?
Tudo bem, muito prazer, muito feliz em estar aqui hoje.
Muito obrigado por participar da nossa entrevista. Conta pra gente, hoje é um dia especial para você.
Sim, hoje é um dia muito especial. É o dia que o meu filme de graduação vai ser exibido na Academia de Cinema de Pequim. Eu estou me formando no mestrado em direção de documentários e hoje é o dia que o filme vai ser exibido.
É a primeira vez que ele é exibido?
É a primeira vez que ele vai ser exibido.
E como que você está se sentindo, essa emoção?
Ah, eu tô muito feliz, assim, é um misto, né? O projeto ele tem mais de 1 ano de desenvolvimento e chegar até o final e ter conseguido terminar esse documentário na China, com um ambiente cultural que é muito diferente do meu originário, mas que ao mesmo tempo também tem suas similaridades, porque no final das contas somos todos humanos, né?
É verdade.
É um desafio que me deixa muito contente de ter concretizado e chegado nesse momento de exibir o filme publicamente dentro da universidade.
E do que trata exatamente o filme?
Esse é um documentário sobre canções e memórias. Então, é basicamente as músicas que marcaram a vida das pessoas que moram em Pequim. Esse filme tem uma particularidade, que ele é feito com base no filme do Eduardo Coutinho, chamado As Canções, que foi gravado em 2012. Então, o projeto é refazer um documentário brasileiro num ambiente cultural que seja completamente diferente do Brasil.
O ambiente é completamente diferente. E o resultado? O que você pode dizer?
Ah, eu posso dizer que a emoção humana ela não tem muito cultura. É uma coisa que está em todos os lugares. E isso é um ponto de conexão, assim. Independente da língua, da cultura, as pessoas cantam e contam histórias. E isso é capaz de tocar pessoas transculturalmente.
Olha, a gente vê que os chineses, eles têm muita vontade. É muito comum para eles, em ambientes abertos, e dançar também. Os chineses vivem dançando nas ruas e frequentam muito os karaokês. Então, foi fácil para você pedir para eles cantarem, eles cantavam?
Eu acho que eu fui extremamente bem recebida, assim. Eu acho que essa particularidade da cultura chinesa definitivamente foi uma das coisas que me fez enxergar a possibilidade de fazer esse filme em Pequim. A priori você pensa, nossa, mas que o Brasil, a canção brasileira não vai pegar, né? Mas eu fui extremamente bem recebida, uma grande parte da pesquisa de personagens foi justamente feita nesses lugares que você falou. Então a gente foi para diferentes parques da cidade de Pequim, a nossa equipe foi para mais de 17 diferentes locações procurar essas pessoas. E quando eles veem uma brasileira, eles têm uma simpatia muito grande pelo Brasil. Então, quando eles escutam que é uma brasileira e que está fazendo um filme de graduação da Academia de Cinema de Pequim, eu acho que é um tema também que é muito bem recebido, sabe? As pessoas, elas querem cantar, elas gostam de cantar.
E as canções todas em chinês, então?
Então, a maioria das canções são em chinês. A gente tem uma canção brasileira.
Ah, é?
É, que é Se Essa Rua Fosse Minha.
Cantada por um chinês ou
cantada
um brasileiro?
Cantada por uma chinesa.
Uma chinesa?
Que chama Wenzinha. Ela foi uma chinesa formada na primeira turma de português da China, então da Universidade de Comunicações, na década de 60. Ela foi a primeira turma formada na disciplina, na carreira, na habilitação de português.
Interessante.
E daí ela conta a história dela e conta como essa música marcou a vida dela.
Ah, é? E ela sabe cantar direitinho?
Nossa, sim, é perfeito, assim, é muito tocante também.
Depois dessa exibição aqui na Academia de Cinema de Pequim, existem outras propostas? Você vai exibir em outros lugares?
Eu pretendo seguir um pouco o percurso da distribuição. Então, depois que tiver a exibição na universidade, a gente vai inscrever o filme em festivais. Eu pretendo também ver se eu consigo passar o filme no Brasil. Então, a primeira etapa é percorrer os festivais e depois ver se a gente encontra alguma outra forma de distribuição. Eu ainda pretendo, eu gostaria muito de fazer uma atividade de divulgação, porque para mim esse filme é muito ligado à obra do Coutinho, que é um cineasta importantíssimo assim, no cinema brasileiro e no cinema mundial. Então ainda gostaria de fazer uma atividade de divulgação dos filmes do Coutinho aqui em Pequim. E nessa ocasião, talvez o filme também seja reexibido junto ao filme do Coutinho, que é o filme original. Esse seria também, para mim, uma etapa fundamental do desenrolar do projeto.
E como seria feita a tradução desses filmes?
Ah, eles têm legendagem, né? Os filmes têm que ser legendados para o chinês.
E o seu tem que ser legendado para o português, para ir para o Brasil.
Sim. O meu filme, o Corte Bruto, já teve uma legenda em português.
Ah, já?
Porque eu fiz questão de mostrar para a equipe do filme original, para saber também o que eles achavam, a opinião deles. Então eu mesma fiz a legenda em português.
No Brasil, como que foi? Qual que é a sua experiência com filmes, com documentários no Brasil?
Então, eu sou formada na área de letras. Então eu sou formada pela USP em letras, português e chinês.
Ah, ótimo.
Então antes de vir para cá, eu tinha uma carreira mais no campo da literatura. E eu fiz cinema, mas sempre em workshops, atividades. Então eu fiz curtas-metragens, mas nunca foi a carreira principal assim da minha vida. E daí quando eu resolvi que eu gostaria de virar o leme um pouco mais para o cinema, eu resolvi prestar o mestrado aqui.
Em relação ao cinema chinês contemporâneo, o Brasil, ele começa a ter um pouco de contato com o cinema chinês agora. Você acha que existe mais espaço para o cinema chinês no Brasil?
Eu acho que para bom cinema tem espaço sempre. Eu acho que as obras contemporâneas chinesas, elas têm alcance para tocar a audiência brasileira. Agora, a questão do espaço também é muito focada na questão da distribuição do cinema. Assim.
Isso.
Qual é a possibilidade que o cinema chinês tem de fato alcançar as salas de exibição no Brasil? Isso eu não tenho muita perspectiva, não tenho como ter uma opinião muito consistente, porque eu já estou há 4 anos aqui e a indústria cultural, a indústria criativa e de cinema, ela também muda muito rapidamente. Então eu estou um pouco distante. Eu espero que agora, voltando para o Brasil, eu consiga estabelecer e estreitar mais os laços nesse sentido. Se não dentro do circuito comercial, eu acho que ainda é possível dentro de mostras de exibição. A Ana Maria estava fazendo uma mostra de cinema chinês, o Instituto Confúcio também fez uma mostra de cinema chinês. Então, acho que existem alguns espaços alternativos onde o cinema chinês já tem penetração e espero que isso possa se estreitar mais e mais, nos dois sentidos, né?
Isso que eu ia perguntar, trazer filmes brasileiros para a China também é possível nesse sentido.
Sim, eu acho que sim. Os chineses gostam bastante dos filmes brasileiros. Assim, meus colegas de curso, eles conhecem. Eles têm acesso a filmes que têm uma penetração internacional, mas que têm uma difusão internacional maior.
Sim.
Eu acho que a grande barreira foi o que você colocou um pouco antes, que é a questão da tradução. Eu acho que a tradução audiovisual é fundamental para que a distribuição e essa troca cultural aconteça. A barreira linguística é a primeira barreira que tem que ser superada. Eu acho que esforços nesse sentido têm sido feitos, assim. Recentemente, no Festival Internacional de Cinema de Pequim, teve uma conferência sobre tradução audiovisual.
Entendi.
Teve uma brasileira da Universidade de Brasília que participou. Eu também tive a chance de participar. E eu acho que são iniciativas que vão arando terreno para que essa troca aconteça de maneira mais intensa, talvez, no futuro. Eu acho que existe, sim. A sensibilidade, ela não tem língua.
Com certeza. E, Milena, você mencionou que você vai para o Brasil.
Sim.
Você está indo para uma temporada... Ou você fica de vez no Brasil ou tem vontade de voltar para a China?
Eu acho que eu vou sempre ter vontade de manter contato com a China. Nesse momento, para mim, é importante voltar ao Brasil para encerrar um ciclo. Mas eu espero que eu consiga continuar constituindo a minha carreira entre esses dois países, assim. E justamente atuando nessa direção que é um pouco do que a gente está fazendo agora, de estreitar os laços e aprofundar as trocas culturais e criativas, né? Eu acho que isso é fundamental.
E você acha que outros brasileiros podem fazer o mesmo caminho que você fez? A China está aberta a receber estrangeiros, latino-americanos, brasileiros, para essa troca de experiência?
Sim, eu acho que sim. Os chineses são muito receptivos. A gente diz que o brasileiro é muito receptivo, né? E os chineses também são. É claro que são de maneiras diferentes. Mas eu acho que sim. Eu acho que o que basta são as pessoas ter a vontade de vir, assim. E vindo, eu acho que você será bem recebido, definitivamente.
E do cinema chinês, da produção chinesa, o que você gosta?
Ah, eu gosto. Eu acho que o primeiro cineasta que vem na minha memória é o Jia Jiankan. Eu acho que é uma das primeiras referências. Mas eu gosto de diferentes momentos do cinema chinês. Eu gosto tanto dos mais clássicos, seria a quinta geração, a quarta geração do cinema chinês, até os cineastas mais contemporâneos. E eu também gosto muito do trabalho dos colegas da universidade, assim. Acho que se você tiver a oportunidade de ficar e assistir algum dos outros filmes que vão ser exibidos hoje, também tem coisa boa ali.
Na memória do brasileiro, o cinema chinês é muito identificado com os filmes de artes marciais, mas ele é muito além disso.
Sim, sim. O cinema chinês, ele tem uma pletora muito grande de gêneros e também tem um cinema que é... um cinema mais artístico chinês também, com técnicas de edição próprias. Tem a comédia muito grande, o cinema comercial também tem uma produção muito volumosa. O cinema chinês agora, além do cinema feito para o cinema, ele também tem o cinema feito para a internet, que também tem uma produção muito grande e muito variada.
E existe na China, por exemplo, nos Estados Unidos nós temos Hollywood, na Índia temos Bollywood. Existe algum... grande centro de produção cinematográfica na China?
Eu acho que tem, mas não sei te dizer.
A gente é acostumado muito com o cinema de Hong Kong, né? Que
sim.
Hong Kong sempre produziu muitos filmes, mas ainda não existe uma Hollywood chinesa. Onde
eu
está,
acho que
estão concentrados.
Está sendo constituída.
É.
Eu acho que sim. Se você pensar a região de Huairou, ao norte de Pequim, é uma região que tem grandes estúdios de cinema. E daí tem também a região de Qingdao, que é uma outra região, que também está intensificando a indústria de cinema naquela região.
Milena, eu gostaria de agradecer muito por você ter participado da nossa entrevista nesse dia especial. Te dar os parabéns pela sua produção e espero que a gente possa, na próxima oportunidade, gravar e fazer um vídeo com você e com cenas da sua produção. Muito obrigada.
Muito obrigada também. Eu fiquei muito contente de encontrar com você hoje e poder compartilhar na minha própria língua um pouco dessa sensação, dessa experiência que eu estou tendo hoje.
É isso aí, pessoal. Hoje nós entrevistamos a cineasta Milena de Moura, e vamos voltar na próxima semana. Até lá!
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Aprenda o chinês com aulas em sua língua materna, chinês dia a dia.
Olá, 大家好 Bem-vindos ao programa Chinês Dia a Dia. Sou sua anfitriã, Jingjing.
大家好 Eu sou Raimundo.
Na última vez, fomos ao mercado de coisas usadas.
Sim, e ainda comprei uma moto lá. Fiquei super satisfeito com ele. Você poderia também relembrar as palavras-chave que foram mencionadas daquela vez?
Claro. O primeiro é 这是什么牌子的?
这是什么牌子的?
Qual é a marca disso? É uma marca chinesa famosa. 中国名牌。
中国名牌。
Se você quiser obter preço razoável, você pode dizer 这儿有点毛病。
这儿有点毛病。
毛病, defeito.
毛病。Então eu falaria 最多100元。
Você conseguiu. 最多100元, no máximo 100元.
Sim, 最多 significa no máximo.
Bingo! Vamos ouvir a conversa passada completa.
这是什么牌子的?
这是中国名牌。
这儿有点毛病。
我马上可以修好。
你要多少钱?
太贵了。
你说多少钱?
最多100元。
A revisão foi muito boa. Vamos então para o tema de hoje.
我要订个比萨饼，怎么付钱呢？可以货到付款。你说一个时间。
Hoje em dia, com o moderno desenvolvimento tecnológico, comprar coisas tem se tornado cada vez mais conveniente. Simples exemplo, você pode fazer pedidos por telefone.
É verdade. Vamos supor que você queira pedir uma pizza.Então, poderá falar da seguinte forma. 我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。
我, eu.
我。
要, querer.
要。
订, pedir.
订。
个, é a unidade de medida.
个。
披萨饼, pizza.
披萨饼。
我要订个披萨饼。
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Entendi, é fácil. 我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
Correto. Agora, vamos ouvir de novo o primeiro diálogo.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。
Agora, eu gostaria de saber como faço o pagamento.
Para isso, você poderá perguntar assim. 怎么付钱呢?
怎么付钱呢?
怎么 significa como, qual.
怎么?
付, pagar.
付.
钱, dinheiro.
钱.
呢, é uma partícula. Indica que a sentença é uma questão.
呢.
怎么付钱呢?
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
Aqui vai o segundo diálogo.
怎么付钱呢?
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的。
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
Eles provavelmente irão sugerir que você pague via internet ou correio, mas acho que é melhor pagar na hora de receber. Dessa forma, você poderá chegar à qualidade do produto e logo depois efetuar o pagamento.
Boa ideia.
Então, você poderá falar 可以货到付款 Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款
可以 significa poder.
可以
货 significa produto.
货
到 chegar.
到
付 pagar.
付
款 significa quantia em dinheiro.
款
可以货到付款 Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款 Agora preciso saber que horas a comida vai chegar aqui.
Geralmente eles falam, me avisa o horário. Ou, para que horas você precisa?
Sim, eu preciso saber como seria isso em chinês, assim vou entender quanto eles falarem.
Eles devem falar assim. 你说一个时间。
你说一个时间。
你, você.
你。
说, falar.
说。
一个,
一个。
时间, horas, horário, tempo.
时间。
你说一个时间。
你说一个时间。Me avisa o horário.
您几点能送到？
你说一个时间。
大概十二点吧。
Vamos agora fazer uma breve revisão das tendências mais importantes que aprendemos hoje e dar uma olhada depois nas dicas da cultura chinesa.
Vamos lá.
我要订个披萨饼。Eu quero pedir uma pizza.
我要订个披萨饼。
披萨饼 pizza.
披萨饼。
怎么付钱呢? Qual é a forma de pagamento?
怎么付钱呢?
付钱 é pagar.
付钱。
可以货到付款。Pode pagar no ato da entrega.
可以货到付款。
付款 é efetuar o pagamento.
付款。
你说一个时间。
你说一个时间。Me avisa o horário.
时间 horário.
时间。
Aqui está o diálogo completo de hoje.
喂，你好，我要订一个比萨饼。
大的还是小的？
大的。怎么付钱呢？
可以货到付款。
请送到北京大学西门吧。
好的，
您几点能送到？
你说一个时间。
大概十二点吧。
OK, este foi o diálogo completo de hoje. Agora vamos às dicas da cultura chinesa.
Hoje em dia, com a crescente popularização do e-commerce, os benefícios e as conveniências das compras online têm se tornado um atrativo para os consumidores por oferecer mais escolhas.Aqui estão algumas sugestões para os consumidores estrangeiros que gostam de comprar via internet na China. Já que não se pode ver o produto na mão ao comprar online, é preciso ficar atento às pegadinhas que existem entre as fotos e o produto real. Dessa forma, os consumidores devem sempre exigir as notas fiscais quando compram online.As notas fiscais podem ser úteis como garantia ou para manutenção do produto, trocas e solução de problemas envolvendo qualidade. Consumidores devem escolher vendedores confiáveis e seguros e ter prudência ao fazer encomenda, especialmente em se tratando de produtos caros ou compras em grandes quantidades.Visto que o acordo de compra começa no momento em que você dá um simples clique, é muito comum usar o cartão de crédito como forma de pagamento. Depois de cada compra efetuada na internet, contudo, é aconselhável que o consumidor mude sua senha. Se for possível, evite a compra por cartão e, ao invés disso, selecione a opção pagamento no ato da entrega.Ao comprar online, os consumidores devem dar uma boa olhada em todas as opções atentamente para evitar a compra de produtos falsificados ou com defeitos. Bom, agora chegamos ao final do programa de hoje. E como sempre, temos uma pequena premiação para a seguinte pergunta. Como se diz, qual é a forma de pagamento em chinês?
Se você souber a resposta, envie-nos por e-mail cri@cri.com.cn.
Para maiores informações, por favor, entre no site portuguese.cri.cn. Esse foi sua anfitriã, Jinjin. Zaijian, até logo.
Zaijian.
Atenção, ouvintes da Rádio Internacional da China. Para os horários de transmissão da nossa uma hora diária de programação via ondas curtas. Para a Europa, às 19 horas, horário TMG, em 7.335 e 11.750 kHz. E às 22 horas, horário TMG, em 6.175 kHz. Para a África, às 19 horas, horário TMG, em 5.985, 9.765, 7.405 e 9.535 kHz. Para a América do Sul, às 22 horas, horário TMG, em 9.410 e 9.685 kHz. Às 23 horas, horário TMG, em 15.600, 13.650 kHz. E à meia-noite, horário TMG, em 15.600, 9.710 kHz. A transmissão de meia hora para a África é a partir das 19 horas e 30 minutos, horário TMG, em 11.640 e 13.630 kHz.